São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
É, da família Grilo, vem para o programa hoje trazer uma notícia. O senhor está bem de saúde, está tudo direitinho? É vereador em Camaquã? É? Administra o Grilo? Como é que chama o complexo Grilo?
É, o Paradouro Grilo, são três Grilo agora. Né?
Três, é.
Grio Cristal, Grio Camacô e Grio Camacô Norte.
Uhum. Tu vê, rapaz, a vida vai levando para todos.
Posto Grio, Pousada Grio e Rodoviária Grio no Cristal.
Uhum. E o caminho que leva já nos vê notoriamente a vida toda com o Grio, o Parador, o Grio, o conhecido Grio. Mas aí quem começou foi o teu avô, né?
Meu avô. Depois Vanderlei da minha Grio e meu bisavô Alexandre. Meu bisavô era motorista de ônibus, fazia Pelotas-Porto Alegre todo dia, não tinha asfalto na BR-116, então era muito difícil, estrada de chão, precisava de um ponto de apoio para descansar. Pediu as contas da empresa, comprou uma casinha de madeira, não tinha luz elétrica na época. Meu pai tinha 3 anos de idade, então começou a atender os amigos dele e ali começou o grill. Aí veio um pouco do asfalto, começou o progresso na região
pois
sul.
Pois é, eu ia chegar aí no asfalto, de uma via só, mas que foi um avanço.
Um avanço.
Um super presente que os americanos deram para o Brasil, eles com o objetivo de vender caminhão, e a BR-116 de atravessa o Brasil. Oiapoque é o Chuí.
A nossa BR-116, que é o nosso corredor de oportunidades, né? Que hoje a gente está vendo a nossa duplicação finalmente ser finalizada.
Depois, seu Beto Grilo, seu pai, veio a atividade política, médico, mas atividade política, prefeito em dois municípios da região.
Exatamente. Uhum. Deputado estadual.
Deputado estadual.
1990.
Também, uma vida. E agora João Pedro Grilo vai seguir os caminhos também, depois agora de alcançar o legislativo municipal do Cristal e Camaquã.
E Camaquã por duas vezes, exatamente.
Aham. Uhum.
Rui, uma alegria. Quero cumprimentar aqui a Júlia, cumprimentar o Miguel, que estão junto conosco nos estúdios. É uma satisfação poder conversar com o nosso povo São Lourenço do Sul. Eu, que nasci aqui, né, sou lourenciano, sabe que falar nesse microfone me emociona, Rui, porque eu já vi muito meus pais conversar aqui no programa e contigo e sempre ouvi aqueles debates calorosos, né? Como era importante, a gente parava tudo para ouvir São Lourenço Repórter, né? Desde pequenininho. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. E eu quero te contar uma passagem que acho que o senhor, em 37 anos de história, e eu tenho 37 anos de idade.
E São 37 Lourenço, anos do programa.
O programa São Lourenço Repórter tem a minha idade.
Uhum.
Mas então passou por esse microfone muitas pessoas importantes. Mas a importância do programa na vida das pessoas. Em 2011, eu vim para São Lourenço do Sul, me mudei para cá, para vir concorrer a prefeito no município. Em 2012, então, eu concorreria a prefeito. Larguei lá no Cristal, em outubro, a minha verança para poder ser prefeito de São Lourenço do Sul. E o Rui Fernando me oportunizou a conversar com aquele guri de 22 anos que queria ser prefeito de São Lourenço. Né? Quem é esse guri, João Pedro Grilo? Quando eu fui conversar no programa, Rui, eu me lembro até hoje, estava ali o Cal, começando, bem novo também, fazendo faculdade dele, e mais alguns amigos da nossa juventude, porque o Cal foi meu amigo de juventude, nós somos da mesma idade, então a gente cresceu junto, jogando futebol junto. E o senhor falou que achou muito interessante ver um jovem, assim como teu filho, se preocupando com o futuro de São Lourenço, que era muito bacana aquilo, né? Que eu era uma inspiração, um exemplo aos jovens, né? Que daqui a pouco estava perdido, o que vão fazer? O João Pedro ali, ou querendo ocupar um espaço, mostrava que a juventude realmente, né, tinha alguma inspiração. E aquilo para mim foi muito importante, Rui. E depois daquela entrevista que eu dei aqui na Rádio São Lourenço, mudou tudo. Porque quando eu comecei a visitar no interior, na cidade, que eu visitava muito para as pessoas me conhecer, quem é o João Pedro Grilo, filho da Carmen, filho do Beto? E as pessoas, não, eu te ouvi na Rádio São Lourenço, te ouvi na Rádio São Lourenço. Então, como foi importante aquela entrevista para as pessoas entenderem que eu estava vindo em São Lourenço para apresentar um projeto político aqui daquele grupo. Quis o destino que não desse certo, que durante a eleição, pela uma questão do meu pai ser vice-governador, assumir o governo do estado, eu fiquei inelegível. Então, eu não consegui disputar até o fim a eleição. Acabei ficando pelo caminho ali, não deu, mas acontece, né? E aí, então, eu tentei ser deputado estadual por duas vezes. Em 2010, eu concorri, fiz 9 mil votos. 2014 eu concorri. Faltaram 2 mil votos apenas para eu conseguir ser deputado estadual em 2014.
Nossa
senhora. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco triste e resolvi abandonar a política e cuidar dos negócios. Aí abri o posto de combustível no lado do grill, que não era nosso. Abri a rodoviária municipal do Cristal. Abri o restaurante em Camacuã, que é o Grill Camacuã. No outro ano, abri a pizzaria Grill lá em Camacuã. Então, todo ano, trabalhando muito. Até que a veia política de Carmen e de Beto Grill fez mais alto e fui convidado a ser candidato a vereador
de Camacuã. Deixa eu saudar aqui Carmen Rosane Roveré, também uma história de política, né? Vereadora em quantos mandatos, Carmen? 28
anos.
28 anos como vereadora. Oh, uma história. 28.
E... é uma história.
Não está concorrendo mais? Parou?
Agora ajudando o filho e cuidando dos netos. Cuidando do neto, é isso que ela faz agora.
Fique bem à vontade aqui na rádio, agora acompanhando. Nós priorizamos o espaço aqui para que o João Pedro pudesse conversar com a gente. Que história bonita que você nos lembra aqui, faz.
Mas fica guardado no meu coração, sabe? Fica guardado. E eu volto hoje pré-candidato a deputado estadual, depois de ser vereador reeleito do Cristal. Lá em 2014, quando eu concorri, tanto 2012, as pessoas diziam, ah, é um guri, esse guri não tem preparo para ser prefeito de São Lourenço do Sul. Depois de 2014, ah, ele só é filho do Beto, da Carmen, eu acho que ele não pode ser deputado. Hoje eu me sinto pronto, Rui. Né? Eu venho a São Lourenço do Sul anunciar que eu sou pré-candidato lourenciano para contribuir para o nosso futuro de São Lourenço. Eu me preparei vereador por 3 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara em 2 cidades diferentes. Empresário, desde 2015 eu assumi a direção do Paradouro Grill, consegui ampliar os nossos negócios da família, e eu vejo que é importante nós termos um entendimento de a região ter mais deputados, né? E é essa a grande reflexão
uma
que a gente trazer.
Uma necessidade que nós temos de uma representatividade maior na Assembleia Legislativa.
Essa é a grande necessidade, Rui.
Porque... considere o seguinte, quando estamos... vendo o cenário da Serra Gaúcha, por exemplo, tem 10, 12 deputados por lá. Eles escalam um projeto, é para já que sai a obra. Aqui é uma voz única que nós temos através do deputado local, que é o José Nunes, né? E pouca representatividade na região. Precisamos ser bem mais ouvidos.
Aos nossos amigos lourencianos que estão na escuta, nos bairros, no interior, e também, né, na nossa região aqui da Costa Doce. Nós hoje temos aqui em São Lourenço Sul o deputado Zé Nunes. Nós temos 55 deputados na Assembleia Legislativa. Uhum. 55 pessoas se elegem a cada 4 anos. Sabe quantos na eleição passada se elegeram que moram de Guaíba para o Sul? 4.
4, só 4.
51 de Porto Alegre para o Norte e 4 apenas na metade Sul. Então, assim, João Pedro não está aqui para falar mal, por exemplo, do Zé Nunes ou do Pedro Pereira, que é de Canguçu. Não. João Pedro está aqui para dizer que cada um de nós tem a liberdade de escolher nossos representantes, mas que nós precisamos ampliar a representação da metade sul. Não é possível que na hora de a gente debater os problemas ou as oportunidades para a nossa região, que a gente tenha apenas 4 pessoas com interesse e 51 com interesse para outras regiões. Porque na hora de a gente, por exemplo, o nosso hospital de São Lourenço do Sul, o hospital de Camacuã. Ah, está com dificuldade, precisa aumentar os repasses, a gente precisa trazer mais especialidades, os nossos pacientes, o nosso povo aqui de São Lourenço, daqui a pouco está fazendo quimioterapia, precisa transportar todo dia para Porto Alegre ou para Pelotas. E, bom, quem que presta atenção nisso, nesse anseio? Quem olha com uma lupa o hospital de São Lourenço e pensa assim, eu vou ajudar o hospital de São Lourenço, desses 55 deputados? Porque, Rui, foi nesse hospital que eu nasci. O João Pedro Grill nasceu no hospital de São Lourenço. Foi nesse hospital que eu vi a minha mãe estar infartada numa maca, precisando de um apoio para poder sobreviver. Foi nesse hospital de São Lourenço que eu vi meu pai e a minha infância toda atendendo pessoas para melhorar a saúde das pessoas. Foi nesse hospital de São Lourenço que eu vi o meu avô falecer. Minutos antes, eu visitei meu avô ali e meu avô faleceu no hospital de São Lourenço. Foi no hospital de São Lourenço que eu vi o meu filho nascer, que é o maior presente da minha vida. Ou seja, o meu coração, o meu sentimento é lourenciano. Aqui é minha raiz, aqui é minha história. Nós precisamos ter pessoas que queiram ajudar, porque aqui é o seu povo, porque aqui é a sua história e porque aqui é o seu futuro. Então, na hora de ver um repasse para o hospital lá do Norte ou para o hospital aqui de São Lourenço do Sul, os 51 deputados não vão pesar para cá. E é esse entendimento que nós temos que ter. Eu dei o exemplo do hospital, mas eu falo de estrada do interior, para a gente poder trazer mais infraestrutura. Eu falo dos nossos bairros, que precisa trazer mais encanamento, precisa trazer mais calçamento. Eu falo do nosso turismo, como a gente tem o Moto Lagoa aqui, que o senhor falou. Qualquer projeto na Serra Gaúcha voa. Na metade sul, nós temos sempre dificuldade, porque tem poucas pessoas que entendem o que representa o Moto Lagoa.
Só para fazer essa comparação aqui, ó, se falou há pouco tempo, é preciso melhorar a qualidade dos aeroportos lá para levar mais turista para Gramado, coisa assim. Para já, a coisa desenvolveu, saiu do papel, através da força política de todas as representatividades dali, entre eles os deputados eleitos lá do norte do estado. Aqui nós temos um drama para desenvolver, que é o Porto de Rio Grande. É uma contestação de marca no país e não anda. Não, é preciso ter consciência de que nós precisamos de representatividade.
A palavra é essa, é consciência, Rui. Eu busco muito lá em Camaquã, eu sou vereador de Camaquã. Hoje, o governo municipal de Camaquã está ciente que a minha pré-candidatura é uma candidatura competitiva. Então, eu tenho as portas abertas do governo municipal. Hoje, o vereador mais votado, que não é do meu partido, vai me ajudar em Camaquã. Hoje, o vereador do partido do prefeito vai me ajudar em Camaquã. Eu tenho mais 3-4 vereadores de outros partidos que vão sinalizar logo o apoio à minha pré-candidatura. Então, eu estou conseguindo construir em Camaquã uma coisa muito plural, porque a gente fala em união, a palavra-chave é união. Nós, nas campanhas municipais, precisamos cada um colocar o seu projeto e disputar. Porque a democracia é isso, é disputar. Mas quando a gente fala sobre ponto de vista de Estado, nós não estamos disputando. Ou seja, eu não disputo com o Zé Nunes, eu não disputo com o Pedro Pereira. Eu estou somando. A gente precisa nos unir. O que acontece é que em época de eleição vem muito paraquedista para a região, que nunca aparece, e aí pega o voto. Geralmente, São Lourenço do Sul, mais de 250 diferentes candidatos recebem voto aqui. Praticamente 300 candidatos vêm e pegam o voto de São Lourenço
durante a eleição. Coisa absurda, isso aí.
Todo mundo pica. E outra questão importante, Rui, que é importante salientar, é que nós temos a campanha, muitas vezes nós temos pré-candidatos, candidatos que colocam à disposição, que roubam votos. Por exemplo, Pelotas. Pelotas não tem nenhum deputado eleito. Olha o tamanho de Pelotas, né? E 200 mil eleitores, não tem. Por quê? Porque todo mundo concorre, porque os vereadores se colocam à disposição para tentar ir a prefeito na próxima, entendeu? Um trampolim para a próxima, não com compromisso de eleger. Aí fica se dividindo. Então a palavra é consciência e união. Nós precisamos entender quais os pré-candidatos, quais candidatos se colocam à disposição com real chance de eleição. Não simplesmente com um projeto político para na próxima fazer um trampolim para tentar ir a prefeito, vice-prefeito ou melhorar para vereador, entendeu? Então nós temos que identificar quem realmente pode competir e a gente poder ampliar de 4 para a região, para 10, para 15, para 20, para a gente poder ter força política.
Para você que está me ouvindo aí no interior, na região, impressionante a maneira que chegou esse menino aqui, de 30 e tantos anos, mas candidato a...
Pré-candidato.
Pré-candidato, termo certo, você está fazendo essa referência. Pré-candidato, porque a confirmação é até o mês de abril, né?
Não, é que também não pode se identificar só após a convenção partidária, se torna candidato
mas
legítimo.
Mas quando é a data do...
Até abril é a troca de janela para os partidos políticos.
Ah, até lá para trocar janela.
E aí até, porque a homologação da candidatura se dá após as convenções partidárias, se o partido aceita a candidatura ou não. Até a candidatura é pré-candidatura.
Uhum. Bom, mas impressionante a maneira como ele chegou aqui, ó. Confiante, firme... que dessa vez eu vou conseguir meu objetivo, vou me eleger deputado, foi o que ele disse. Com essa maneira que coloca aqui para a gente a confiança do dever que está querendo enfrentar. Quero te desejar muito boa sorte. Me explica também o que, o presente que nós estamos pegando e recebendo aqui.
Rui, eu quero rapidamente, em 30 segundinhos, dizer assim, eu estou muito confiante na metade sul. Quando nós não temos mais o pedágio, depois de praticamente 30 anos, nós conseguimos não ter mais os pedágios. A duplicação da BR-116, que a BR-116 matou o meu avô. Meu avô morreu no acidente da BR-116. Quantas pessoas, nossas famílias, acabaram falecendo porque nós não tínhamos uma BR-116 segura? A depressão econômica. Nós perdemos muitas oportunidades para não ter uma S116 duplicada. As pessoas não vinham para cá para investir em São Lourenço, para investir na nossa região. Então, agora nós temos o Porto Grande, como o senhor falou, que está voltando agora o governo federal investindo nas embarcações novas. Então, vai gerar muitas oportunidades no Rio Grande. Ou seja, está na hora de São Lourenço, da Costa Doce, estar atenta. Porque, muitas vezes, esse crescimento econômico acontece em 2-3 anos, depois não fica sustentável. Nós precisamos ter políticos compromissados com essas oportunidades.
É, representatividade.
Representatividade, para a gente possa ter um futuro próspero de verdade, né? Para o meu filho e para as próximas gerações ficarem aqui em São Lourenço. Eu sou um lourenciano que precisou sair de São Lourenço. Nós precisamos fazer com que São Lourenço possa acolher os nossos filhos aqui, com oportunidades para eles poderem ficar na nossa cidade, desenvolver suas profissões na nossa cidade e serem felizes todos os dias na nossa cidade.
O Londino está mandando o WhatsApp. Conhece o Londino? Parabéns para o João Pedro Grilo.
Amigo do meu pai. Meu amigo, você é amigo do meu pai, é meu amigo.
Então,
né?
Tá aí. Pablo Machim, bom dia. Além de tudo, o que está dizendo aqui, que foi falado do Dr. Beto Grilo, ele também foi vice-governador.
Ah, vice-governador, com certeza.
Isso que,
nós falamos que ele foi prefeito, deputado e vice-governador.
Foi falado aqui, sim, o Pablo, porque ele, por causa do cargo, ele não pôde, o João Pedro...
Não pôde concorrer a prefeito aqui.
Foi impedido, né, da vez. Tá bom, então. Agora...
E o Pega Marido é um doce que a gente fez na pandemia, a gente tinha o Pega Marido, sempre tivemos no grill, mas a pandemia a gente não podia mais receber gente no grill, tinha que levar. Como é que vai levar o nosso doce? Vamos embalar o doce? Vamos. Aí começamos a embalar o doce do grill, Pega Marido. Pega Marido, receita tradicional da nossa família, né, de anos do grill, e um nome muito interessante, Pega Marido. Isso faz com que seja até engraçado. E agora é o nosso campeão de vendas. Todo mundo para no grill para levar o Pega Marido.
É mesmo, hein? Que
então,
legal,
como foi
isso,
o nosso parceiro ali, né, na Copa Costa Doce, disse, não, vou trazer para a Júlia o Pega Marido, para o Rui Fernando e para o Miguel aqui para poder degustar.
Tá bom, muito obrigado então, hein? Obrigado pela tua presença, cumprimentos pelo teu desprendimento, da forma confiante que está atrás do seu propósito.
Fico muito feliz, Rui. Quero dizer para o povo de São Lourenço do Sul que aqui está um lourenciano que quer lutar por nós, pelas nossas famílias. E quem aqui está escutando quiser me rever, estou novamente vindo a São Lourenço visitando para que a gente possa aproximar, ter confiança e pensar, né? Pensar, criar ideias para o nosso futuro. Aí. Muito obrigado e um bom dia.
Muito bom dia também para a dona Carmen, Rosane Rovéé, sua mãe, que está te acompanhando aqui, ó. Está aqui em frente, cuidando aí. Você que está falando tudo certinho, tudo bem, tá? Sucesso, vai dar certo. Hein?
Grande abraço.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.